Pensando com especialista.
Patrícia Costa. E para esse bate-papo está aqui com a gente o nosso convidado, Jomar Souza. Ele, que é especialista em medicina do esporte, já foi também presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Jomar, bom dia. Prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, o prazer é nosso.
Então, vamos lá falar de atividade física. Claro, verão e todo mundo já se motiva, aumenta a procura pelas academias, atividades também ao ar livre. Exercício físico sempre é bom. Agora, tem que ter recomendação.
Claro que sim. Um grande problema que a gente enfrenta, a gente conversava há pouco, é de que as pessoas querem se preparar para o verão no verão. Essa preparação não pode ser feita num período só de 3 meses. Então, as pessoas já têm que ter uma programação de exercício ao longo do ano para que cheguem no verão, cheguem no carnaval com um condicionamento melhor.
Antes até de falar do tema de hoje, é importante que as pessoas entendam um pouco o que é a medicina do esporte. É uma especialidade? Atende especificamente quem trabalha com isso, quem vive do esporte, ou não necessariamente?
A comunidade não como necessariamente, todo. A comunidade como um todo. Tanto que o nome da especialidade, recentemente, ele passou de medicina do esporte para medicina do exercício e do esporte. Justamente porque uma grande parte da população tinha a ideia de que um médico especialista nessa área cuidava apenas de atletas de competição. Isso. E isso não é a realidade. A grande maioria dos nossos clientes, nossos pacientes, são pessoas que buscam, através do exercício, o tratamento de alguma doença e a melhora na qualidade de vida.
E é comum ouvir, né? Médico, enfim, do time tal, do time A, do time B, quem faz esse tipo de atividade está ali na rotina, por exemplo, futebol, onde acontecem muitos traumas, muitos problemas, precisa. Mas na vida prática, no dia a dia, quem geralmente é a clientela que procura também o serviço do médico do esporte?
Pessoas que tiveram algum tipo de lesão, algum tipo de problema ortopédico, fazendo atividade física, fazendo exercício físico. Aquelas pessoas que estão fazendo algum tratamento de saúde, tratamento para doença cardíaca, hipertensão arterial, obesidade, mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Pessoas que passaram por tratamento de câncer, que fizeram quimioterapia, radioterapia ou cirurgias. Todas essas pessoas podem ser ajudadas através de uma atividade física regular.
Mas quem está sedentário, por exemplo, e começa a fazer uma atividade física, essa pessoa pode estar vulnerável, corre o risco de ter uma lesão, um problema que vai ser encaminhado para um especialista?
Sim. Estatisticamente falando, a ocorrência de problemas sérios com a prática de exercício físico não competitivo é baixa. Mas se, por exemplo, é uma pessoa que tem um histórico familiar de doença cardíaca, se essa pessoa tem obesidade, se ela já tem alguma doença instalada, como algum problema nas articulações, um diabetes, por exemplo, essas pessoas devem fazer uma avaliação médica antes de começarem qualquer tipo de exercício.
E qual vai ser o papel do médico, né, especialista na saúde do esporte ou da atividade, do exercício do esporte, na promoção da saúde como um todo?
O médico vai atuar dentro de uma equipe multidisciplinar. Quando a gente fala em esporte, em exercício físico, você vai ter o médico do esporte, o nutricionista, o fisioterapeuta, o profissional de educação física trabalhando. Então, cabe ao médico do esporte avaliar essa pessoa, identificar algum problema que possa piorar com o exercício e tratar esse problema e prescrever um nível de intensidade de exercício que essa pessoa vai fazer de acordo com os exames que foram solicitados. A partir daí, o nutricionista terá condição de atuar, o fisioterapeuta idem, se foi identificada alguma patologia que precise de tratamento do fisioterapeuta, e lá na ponta o professor de educação física é quem vai acompanhar essa pessoa para evitar que ela faça algum exercício de maneira incorreta.
Aquelas pessoas que estão sedentárias, por exemplo, nesse período de férias e de festa, tem muita gente, né, que está em férias em janeiro, retornando aí às suas atividades, aproveitam para fazer algum tipo de esporte, às vezes até esporte radical, caminhado, famoso babinha, e aí acaba tendo algum tipo de lesão.
E o grande problema são as pessoas que são chamadas atletas de final de semana. Aqueles indivíduos que passam a semana toda sedentários, trabalhando ou estudando, e de repente, num final de semana, querem recuperar aquela semana toda. Então, essas pessoas têm um risco aumentado de sofrerem alguma lesão da musculatura ou das articulações, ou, o que é pior, algum problema cardiovascular.
Vamos saber, então, quais são os principais, né? É claro que tem uma gama aí de possibilidades, de eventos que pode ocorrer e ter uma condição negativa para a saúde. Mas o que é mais comum, principalmente para esse, que não é o esporte, não é o praticante do esporte profissional e que, às vezes, pode ter um problema?
O mais comum são as tendinites, são as inflamações nos tendões. E as dores musculares, eventualmente até um quadro de um estiramento muscular, que antigamente a gente chamava de distensão. Como o corpo não está preparado para fazer exercício e ele concentra a atividade somente no final de semana, então ele está mais propenso a ter esse tipo de problema. Felizmente, os problemas mais graves que colocam essa pessoa em risco de morte ou que levem à necessidade de algum tipo de procedimento cirúrgico são mais raros, mas infelizmente pode acontecer.
Para falando aí também da garotada que está buscando academia, em busca do corpo perfeito, né? Quer malhar a todo custo. Recentemente ouvimos, inclusive, aqui um depoimento de uma pessoa que teve um problema sério, quase a falência muscular. E isso é comum, pegou muito peso e acabou tendo esse tipo de problema. Faz esse alerta aí para quem está ouvindo a gente chamar.
Isso é comum e, infelizmente, a cada dia que passa, a gente está vendo mais uma dedicação quase divina à estética, ao corpo. Na realidade, o que o exercício físico deve procurar primeiro é o bem-estar, a saúde daquela pessoa em termos globais. Você citou um problema em relação à musculatura. É muito comum quem faz exercício pesado, numa intensidade muito alta, desenvolver um problema chamado rabdomiólise. O que acontece é um processo inflamatório maciço de toda a musculatura envolvida com o exercício, e esse músculo lesionado, ele vai liberar para a corrente sanguínea uma substância chamada creatina quinase, e essa substância, em altas concentrações na corrente sanguínea, ela é capaz de lesar os rins e o fígado dessa pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente faz um diagnóstico de uma rabdomiólise, essa pessoa tem que ser internada numa UTI para receber todo o suporte terapêutico necessário para que rins e fígado não entrem em falência.
Então, ou seja, exercício em excesso também para quem não está preparado, não tem o condicionamento físico adequado, orientado por um profissional, pode ser também um risco. E aí a nossa alerta nesse período do verão, onde as pessoas acabam buscando mais. O quem faz o esporte também, o próprio profissional, ele precisa ser orientado, também pode sofrer algum tipo de lesão no dia a dia, sim, né?
Claro que sim. Tanto que no meio médico esportivo se diz que a profissão de atleta ela não é uma profissão saudável. Todo atleta, em alguma época da vida dele, ele vai sofrer algum tipo de lesão, ele vai precisar de alguma intervenção médica, eventualmente até de algum tipo de cirurgia. Tanto que a grande maioria dos esportes de nível competitivo alto, você vê atletas com 30, 35 anos já se aposentando, porque não suportam mais a carga de treinamento necessária e não suportam mais aquele nível de competição. Então, definitivamente, se a pessoa está buscando qualidade de vida com exercício físico, ela nunca deveria ser um atleta profissional.
Quando a gente fala de maratona, e pensamos aí nas maratonas tradicionais, mas o dia a dia, para muitas pessoas, às vezes, tem uma rotina quase de atleta, né? E nem sempre tem, paralelamente, também um trabalho profissional. Isso é importante, ou seja, quem tem uma atividade diária muito intensa, quem tem uma rotina com várias atividades, como que a atividade física pode ajudar no dia a dia?
O exercício físico, ele gera um estresse no organismo daquela pessoa. Mas a reação de estresse, ela pode ser boa, ela pode ser ruim. O estresse exagerado, como no caso de uma pessoa que trabalha muito, então tem muitos compromissos a resolver, esse estresse vai acabar tendo problema, o organismo dessa pessoa vai liberar algumas substâncias que são tóxicas para o próprio corpo. Isso não é bom. Mas o estresse saudável, o estresse com exercício físico bem dosado, bem orientado, ele vai preparar esse organismo para o estresse corriqueiro do dia a dia. Então, quem faz exercício físico, ele está protegido, por exemplo, de desenvolver infarto do miocárdio por conta do estresse do trabalho. Então, isso já protege essa pessoa. Lógico, voltando a dizer, tem que ser um exercício bem dosado.
E aí, dentro dessa rotina, vamos quebrar agora para algumas pessoas, o carnaval vai modificar um pouco a rotina de alguns e para outros é a oportunidade de extravasar, de brincar, e isso acaba sendo também um excesso. Fala um pouco sobre isso, sobre essa maratona física que é o carnaval, com as características do Carnaval de Salvador, que é o maior carnaval de rua do planeta.
Posso te dizer que quem vem fazendo exercício físico ao longo do ano de 2015 e continua agora nesse início de 2016, vai aproveitar mais o carnaval. Vai estar mais bem preparado, vai estar com a musculatura, com os tendões, com as articulações, com o sistema cardiovascular e respiratório, mais bem preparado para aguentar, entre aspas, essa rotina do carnaval, que é uma rotina de pular muito atrás do trio elétrico, nos bailes, que é uma rotina de se alimentar mal, que é uma rotina de ingerir uma quantidade, às vezes, muito grande de bebida alcoólica. Então, logicamente que a gente não recomendaria isso para ninguém, mas para quem vai fazer isso, se ela já tem um preparo físico adequado, ela vai aproveitar mais e vai se sentir menos fatigada depois que acabar a festa aí lá na quarta-feira de cinzas à tarde, né?
Pois é, e às vezes ainda vem depois do pós-carnaval, festa ainda em Salvador, que acaba tendo festa o ano inteiro. Mas para esse período também, outra coisa importante, além do preparo físico, você disse que quem está mais preparado vai aproveitar até para aguentar todo o circuito e os dias, 7 quase, dias de festa, não oficial, obviamente, do Carnaval da Bahia. Mas preparar o sapato adequado, a gente percebe pessoas com salto alto no Carnaval de Salvador. Claro que tem os camarotes, tem aí todo o glamour do camarote, mas salto alto no carnaval é indicado?
Não, de jeito algum, salto alto não é indicado em nenhuma época do ano para ninguém. Mas é uma utopia querer que as mulheres não usem salto alto, né? Especificamente do carnaval, o tênis, sem dúvida alguma, é o melhor calçado para aproveitar. E existem modelos de tênis muito bonitos que vão combinar com os camarotes diversos aí. Não há essa necessidade de usar salto alto, que coloca as mulheres num risco muito grande de ter uma entorse de tornozelo, eventualmente até com a fratura. Isso acaba com o carnaval e muitas vezes até vai precisar de um tratamento cirúrgico.
Então, para quem vai brincar mesmo, quer estar bem preparado, inclusive nesse sentido, garantir essa qualidade física, daqui a pouco vamos dar dicas, né, de como se preparar também para o carnaval e aguentar aí esse período de festa que vai chegar, mas do ponto de vista do calçado, de como a pessoa deve estar, também da alimentação, hidratação, para aguentar tudo isso.
Do calçado tênis, como a gente falou, em relação à hidratação, se você gosta de tomar sua cerveja durante o carnaval, tenta fazer uma proporção, uma latinha de cerveja para um copinho de água mineral. Isso ajuda a hidratar o organismo e a diluir o efeito do álcool no organismo. Se vai virar à noite, tenta pelo menos tirar uns períodos de 10, 15 minutos de soneca em algum lugar que esteja menos agitado, um pouco mais tranquilo, que é difícil de encontrar, mas muitas vezes essas pessoas estão hospedadas em apartamentos, em hotéis no circuito do carnaval. Então dá uma chegadinha no quarto, né? Deita um pouquinho, relaxa 15, 20 minutinhos para aproveitar o próximo bloco depois. Em relação a alimentos, preferir sempre alimentos mais leves nesse período e ricos em carboidrato para poder aguentar esse ritmo todo. Então, sanduíches com saladas feitos com os pães integrais, sucos de fruta, são bem indicados para esse período aí da festa de carnaval. Ajuda bastante.
Estamos lembrando do folião, mas tem também quem trabalha aí no carnaval e que tem uma maratona carregando, às vezes, peso. Tem os cordeiros, enfim, uma série de trabalhadores de serviços que são ligados diretamente a essa festa, que vai precisar também uma orientação do ponto de vista do cuidado físico.
Teoricamente, teriam que seguir essas mesmas recomendações. Afinal de contas, eles estão dentro da festa também. E as pessoas que vão trabalhar no carnaval, o período da festa, ele se estende ao antes e ao depois do bloco, ao antes e ao depois do trio que está passando. Então, são pessoas que trabalham praticamente 7 dias seguidos. Então, importância maior ainda que essas pessoas tenham um cuidado com a alimentação e com o seu preparo físico. Infelizmente, a gente sabe que não é realidade.
E esse descanso também é necessário, né? Tem pessoas que saem do carnaval, emendam com o trabalho ou vice-versa, saem do trabalho, já vão para o carnaval, não dá nem tempo para aquele descanso. E o corpo precisa, essa máquina vai ter um momento que ela precisa desligar, descansar, relaxar. A questão do sono aí também dentro da atividade física.
Precisa sim. O nosso organismo, ele é muito sábio. Eu costumo dizer para os meus pacientes que quando você não dá ao teu corpo o tempo necessário para ele se recuperar de exercício ou de uma festa como o carnaval, ele vai cobrar o preço de alguma maneira e vai te jogar em cima da cama para você fazer o repouso. Então, o corpo é muito hábil em fazer isso. A autopreservação corporal é extremamente importante. Então, realmente chega um momento em que a pessoa pode desligar. O corpo realmente pode ser como um disjuntor numa rede elétrica, e quando essa rede elétrica está sobrecarregada, o que é que acontece com esse disjuntor? Ele desarma para evitar que queime um fusível, para evitar que queime um eletrodoméstico. E o nosso cérebro, o nosso coração, ele é muito bom em fazer isso. Então, de repente, você está num bloco e você apaga. E algumas pessoas dizem, não, usou algum tipo de droga, bebeu demais. E quando, na realidade, quando você vai fazer a investigação dessa pessoa levada para um posto de atendimento ou para um hospital, é de que realmente é um quadro de estafa, de um estresse físico muito grande, e simplesmente o organismo dela desligou no mecanismo de autopreservação.
Sem contar no calor, na bebida, a falta de alimentação, a aglomeração de pessoas, pessoas que inclusive passam mal, infartam, ou seja, é uma preocupação com a saúde também dentro desse período de contexto de folia, né?
Claro que sim. Lógico que a gente não quer que as pessoas no carnaval estejam na rua preocupadas com isso.
Claro.
A gente quer que elas se divirtam, que aproveitem a festa. Quem trabalha no carnaval, que tenha o seu ganho econômico, o carnaval é uma festa que movimenta muito dinheiro, é importante por esse aspecto também socioeconômico. Mas, lógico, vamos nos preparar um pouquinho antes do carnaval, vamos tentar seguir essas dicas de alimentação, de vestuário, de hidratação, para que essa pessoa possa ter um carnaval tranquilo e não transforme o carnaval dela numa decepção, numa doença ou numa tragédia até.
Às vezes, Jamar, quando o corpo não aguenta, isso não só no carnaval, mas na atividade. Eu fico lembrando, falamos de maratona, quem, por exemplo, viveu os estudantes agora há pouco tempo para fazer vestibular, virando noite, tomando energéticos para aguentar. O corpo está dizendo, eu quero descansar, mas você coloca ali algum tipo de substância para que o corpo se mantenha acordado e você possa aproveitar ao máximo, né? Aproveitar tudo. E esse aproveitamento, entre aspas, vai ter uma consequência depois?
Vai. E você abordou um tema interessante, a questão dos energéticos. Existe um problema muito grande da utilização discriminada dos energéticos e muitas vezes associada ao uso de bebida alcoólica ou a outras drogas, as chamadas drogas ilícitas. Essa mistura, ou mesmo o energético usado em excesso, ele pode gerar algum tipo de mau funcionamento do coração, algum tipo de arritmia cardíaca, que eventualmente leva a uma parada cardíaca e, se não houver um atendimento imediato, ali dentro dos 3 primeiros minutos, provavelmente essa pessoa não vai se recuperar. Então, isso é muito importante. Está muito difundido o uso do energético, mas ele não pode ser usado de maneira indiscriminada.
3328-7666. Já estou recebendo também aqui as mensagens dos nossos ouvintes através do WhatsApp. Esse foi o nosso primeiro bloco. Lembrando a você, o nosso papo é com o médico especialista em medicina do esporte, Jamar Souza, falando sobre como cuidar do corpo, a preparação física, né? Para que você possa aguentar a rotina do carnaval. Antes das perguntas dos nossos ouvintes, vamos ouvir então a Cláudia Lopes, que é fisioterapeuta, falando sobre RPG para o tratamento de escoliose aqui no Viva Bem de hoje.
Viva bem em cada momento, descobrindo a magia em cada instante. Viva bem aqui, saúde no ar.
Olá, eu sou Cláudia Lopes, fisioterapeuta, trabalho com a reeducação postural global e o tema de hoje, no quadro do Viva Bem, é RPG com o tratamento para escoliose. A reeducação postural global, ela trata, além de dores, deformidades na coluna, como escoliose, que é um desvio tridimensional da coluna vertebral, pois a coluna desvia lateralmente, anterior-posterior e em volta do seu próprio eixo. A escoliose, ela é responsável por promover o encurvamento da coluna. E essa deformidade pode ter diversas origens, aspecto visual, mas prognósticos bem diferentes. Um dos tratamentos mais indicados para a escoliose é a RPG, a reeducação postural global, que através das posturas mantidas vai promover ganho de flexibilidade, vai favorecer a redução da curva, desacelerar a evolução da curva, reequilíbrio das massas paravertebrais, efetuar a reeducação neuromuscular, tratar as assimetrias de cintura, ombros e quadris, melhorar a parte respiratória com possibilidade torácica, criar automotismo e integração da correção postural. Maiores informações pelo contato da clínica Gandra Fisioterapia Preventiva, 3312-0744. Esse é o quadro Viva Bem, até o próximo encontro.
Estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar de hoje, falando sobre o cuidado com o corpo, atividade física essencial para uma qualidade de vida. Vamos à pergunta dos nossos ouvintes. A ouvinte Neila, aí do bairro de Paripe, pergunta aqui pelo WhatsApp. Ela diz que sente muitas dores nas articulações, dores nas pernas, principalmente depois que teve dengue. Aos 50 anos, nunca fez uma atividade física regular. E aí, Gilmar?
Primeira coisa, ela deve voltar ao médico que fez o diagnóstico, orientou o tratamento da dengue que ela teve. Provavelmente ele vai fazer uma prescrição de algum tipo de analgésico. Mas o melhor tratamento para essas dores é o tempo, é a primeira coisa. Dar tempo ao teu organismo de se recuperar, se hidratar bastante, ter uma alimentação saudável e leve para que o seu corpo possa se recuperar. Em relação a não fazer exercício, nunca fez exercício desde 50 anos de idade, eu digo que nunca é tarde para começar. Agora tem que começar num ritmo bem tranquilo, um ritmo adequado à condição de saúde dela, adequado ao organismo dela, que é um organismo que já tem 50 anos de idade, e logicamente esperar passar esse quadro de dor nas articulações em decorrência da dengue. Ela tem que estar completamente recuperada da dengue antes de iniciar os exercícios.
A Jace comenta aqui que ela tem um problema cardíaco e, por isso, ela sabe da importância da atividade física. Mas, para quem tem esse tipo de diagnóstico, o que pode fazer? Tem um exercício mais indicado?
Primeiro, ela tem que conversar com o cardiologista que faz o acompanhamento, identificar exatamente que tipo de doença cardíaca é essa. Existem doenças cardíacas, felizmente a maioria, em que o exercício físico ajuda no tratamento, mas existem outros tipos de doença cardíaca mais graves, onde o exercício ele é completamente contraindicado, porque coloca essas pessoas em risco de agravar esse tipo de problema. Então, a primeira coisa é uma boa conversa com o cardiologista dela.
Mais uma pergunta também é da Lúcia, lá do bairro de Itinga, da Ana de Itinga. Ela diz o seguinte: tem uma hérnia de disco e também já fraturou o cóccix. Já fez tratamento, ficou boa. Que exercício ela deve fazer? Sente muita dormência na perna direita, que é horrível. Obrigada, Lúcia, pela sua participação.
Bom, ela deve tomar um cuidado com a postura durante os exercícios. Se, por exemplo, na musculação, ela sustentar um peso com os braços, com a coluna completamente reta, esse peso ele vai ser transferido para o disco da coluna que está herniado. Então, o que se faz é adaptar a posição do corpo, a posição da coluna, para que o exercício possa ser executado sem essa sobrecarga. Então, isso é importante. A questão da dormência na perna é muito comum estar associada com a própria hérnia de disco por uma compressão do nervo ciático. Então, ela precisa conversar com o ortopedista, o especialista em coluna que faz o acompanhamento, para saber se ela tem alguma contraindicação específica para determinados tipos de movimento, e ela precisa observar se essa dormência está aumentando na perna durante o exercício físico. Isso pode significar que aquele movimento específico daquele exercício está piorando o quadro. Ela deve parar aquele exercício e voltar ao médico.
A alimentação, fala-se muito, por exemplo, da banana por conta do potássio e outros alimentos que podem potencializar essa questão do equilíbrio do corpo. Isso, de fato, o que é mito, o que é verdade com relação a isso, né?
A questão da banana é um grande mito, né? E isso ficou muito difundido no Brasil na época que o Gustavo Kirten estava no tênis mundial, foi campeão de Roland Garros, e ele tinha o hábito de comer durante os intervalos das partidas a banana. Então, se achou que comendo banana a pessoa seria um tenista campeão de Roland Garros ou de Wimbledon. Isso, na realidade, não é um alimento que tem uma quantidade assim tão grande de potássio, mas é muito importante por causa da questão do carboidrato, que é o principal combustível que o nosso corpo usa para poder fazer os exercícios físicos. Em relação aos minerais, tipo sódio, potássio, magnésio, uma simples água mineral tem a capacidade de suprir essas necessidades numa pessoa que não é um atleta profissional. Então, não precisa tomar aqueles isotônicos, comprar aqueles isotônicos muitas vezes até caros, né? Alguns deles têm uma quantidade muito grande de carboidrato que pode fazer mal a um paciente que é diabético. Então, simplesmente água mineral e carboidrato, fruta, um pão integral, já é o suficiente para que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida e possa fazer exercício bem.
Agora, tem quem acha que vai começar uma atividade física, está sedentário e vai passar a fazer atividade, e que precisa ter uma suplementação alimentar, tomar aqueles famosos suplementos. Tem indicação? Você que é médico especialista no assunto.
Um outro grande mito: as pessoas que não são atletas profissionais ou que não treinam em nível profissional, porque existe muita pessoa que, por exemplo, vai fazer maratona e treina no nível profissional.
Sim.
Mas quem não treina no nível profissional, a alimentação bem balanceada do dia a dia é mais do que suficiente para suprir as necessidades desse organismo.
Tem um ouvinte da Ivanete, ela diz, fala sobre esporão. O que é que pode ajudar? O que é que teria causado? E o que é que pode ajudar?
Imagino que ela esteja se referindo ao famoso esporão de calcânio, que é uma ponta óssea, uma pequena calcificação que costuma crescer embaixo do osso do calcanhar. Na realidade, o esporão ele não provoca dor. O que provoca dor é um processo inflamatório ao redor do esporão que a gente chama de fasciite plantar. Muitas vezes, se essa pessoa usar um sapato ou um tênis com a parte de trás um pouco mais alta do que a parte da frente, veja que eu não estou falando de salto alto, é só uma elevação pequena da parte de trás do calcanhar. Muitas vezes isso é suficiente para aliviar a dor. Os casos em que essa conduta não tem uma melhora da dor, é necessário uma avaliação médica para verificar o grau desse processo inflamatório e se haverá necessidade de algum tratamento específico, como, por exemplo, algumas sessões de fisioterapia.
Ok, Jomar, será que a gente ajuda também? Aqui é o Miguel Novaes, participando também pelo WhatsApp. Ele disse que fez uma ressonância da cervical em dezembro do ano passado. E ele constatou duas hérnias de disco e duas hérnias extrusas. Isso mesmo, né? Sente muita dor e irradiação para o braço esquerdo. O ortopedista orientou uma cirurgia com urgência, mas as sessões de fisioterapia sequer estão atenuando as dores. A indicação é cirúrgica mesmo? Pergunta.
Difícil avaliar sem examinar o paciente, sem ver as imagens da ressonância magnética, mas existem pacientes com hérnias de disco e principalmente hérnias extrusas que realmente o tratamento não cirúrgico acaba não tendo o efeito que o médico deseja e esses pacientes são encaminhados para a cirurgia. Se ele já está fazendo acompanhamento com especialista em coluna, com ortopedista especialista em cirurgia de coluna, nada melhor do que esse próprio especialista para poder orientar ele e explanar o porquê é necessária a cirurgia e dizer para ele qual é o prognóstico e quando ele vai poder voltar depois da cirurgia à atividade normal.
E essa especialidade, a medicina do trabalho, onde é que a gente encontra esse profissional? Existe para onde encaminhar quem precisa de algo mais específico, de uma orientação desse tipo de profissional?
Você quis dizer medicina do trabalho ou
medicina,
do esporte?
Desculpe, medicina do esporte. Para quem trabalha muito, se exercita muito, para onde vai?
As pessoas podem, através da internet, entrando, por exemplo, no site da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, que é www.medicinadoesporte.org.br, elas vão entrar numa área de cadastro onde tem todos os especialistas titulados em medicina do esporte em todo o território nacional. Sim. Uma outra fonte de busca pode ser o site do Conselho Regional de Medicina aqui da Bahia, que é www.cremeb.org.br. Tem um linkzinho de busca de médico, ela vai clicar nesse link e ao invés de digitar o nome do médico, ela vai abrir uma janelinha e preencher ali com medicina esportiva. Dali vão ser listados todos os nomes de todos os médicos que têm um título de especialista no estado da Bahia. Inclusive, pode ser feita a busca por cidade também. E aí essa pessoa, nada mais fácil hoje em dia do que a internet, pega o nome daquele médico, joga na internet e ali provavelmente vão sair os dados, as clínicas onde ele atende, os horários, tudo isso. Então, hoje, com a ferramenta internet, fica muito mais fácil fazer essa pesquisa.
Ok, tem a pergunta que vem lá de Candeias. É isso, o nosso ouvinte, Neia. Oi, Neia, bom dia. Caiu a ligação da Neia, volto que ela possa, peço que ela volte a ligar para fazer a sua pergunta muito importante para esclarecer dúvidas não só suas, tá, Neia, mas também dos nossos outros ouvintes. Tem um ouvinte também que manda uma pergunta aqui para a gente. Ela trabalha desde cedo em casa, realizando tarefas domésticas e não perde peso. Ela se sente um pouco gorda, acha que está acima do peso, não se sente, mas queria saber o que, é que ela pode fazer, né? Que tipo de atividade para perder peso?
Eu costumo dizer que se as atividades do dia a dia de uma casa emagrecessem, nós não teríamos empregadas domésticas obesas. Isso não é o suficiente. A grande questão aí que deve estar precisando de alguma orientação é basicamente alimentar. Então, como é que está o cardápio dela durante o dia? Como é que está essa distribuição dos alimentos que ela está ingerindo durante o dia? E, lógico, só a atividade de casa ajuda, mas também não é suficiente para queima de gordura. Ela precisa fazer um exercício simplesmente pelo exercício físico, pelo benefício do exercício físico. Então, nenhuma atividade profissional que seja, entre aspas, braçal, ela vai proteger o teu organismo se você não fizer uma atividade física em separado. Não fosse assim, vou dar um outro exemplo, os carteiros não morreriam nunca. Eles andam para cima e para baixo na cidade, distribuindo correspondência, mas eles ficam doentes. Eles precisam também ter uma alimentação bem balanceada e eles precisam fazer uma atividade regular do que aquela atividade do trabalho.
Então, tem uma diferença entre não ser sedentário e ter uma atividade física regular.
Existe, sim. A gente não pode considerar um trabalhador braçal como sedentário, mas é muito diferente ele estar trabalhando com uma meta a cumprir, ele tem que cumprir aquela determinada tarefa que foi determinada para ele, e isso gera algum nível de estresse ruim para o organismo. A outra coisa é ele chegar em casa, colocar uma bermuda, colocar uma camiseta, um tênis e fazer uma caminhada pelo puro prazer de se exercitar. O exercício como melhora da qualidade de vida. A diferença é bem grande.
A Vera Lúcia quer saber com que idade, de fato, uma criança pode ser indicada, uma criança, um pré-adolescente, para uma atividade em academia.
As mães têm uma preocupação muito grande com isso, né? Os pais também. E a partir dos 14 anos de idade, esse adolescente ele já pode frequentar uma academia, imagino que seja especificamente falando sobre musculação. O único cuidado que esse adolescente tem que ter, além de, logicamente, estar acompanhado por um profissional formado em educação física e de ter feito uma avaliação médica, é que ele não pode fazer um exercício para um ganho de massa muscular. Porque para isso ele precisaria usar uma carga grande nos aparelhos. Como ele está em fase de crescimento, essa carga exagerada nos aparelhos de musculação poderia gerar um déficit de crescimento simplesmente por esmagamento dos pontos ósseos onde ocorre o crescimento do osso. Então, no caso dos garotos, até 18 ou 19 anos, no caso das meninas, até 4 anos depois da primeira menstruação, eles não devem fazer os exercícios de musculação com a carga alta. Devem usar cargas menores e fazer um número maior de repetições. Para isso, um médico, junto com um profissional de educação física, vai orientar esse adolescente e vai orientar os pais desse paciente, desse adolescente, para que ele faça uma atividade física segura sem se prejudicar.
Jamar, muito obrigada pela presença. Para concluir, quais seriam as suas dicas, né, para uma atividade física regular? Quem está sedentário, quer começar, qual seria o período adequado, a quantidade de exercício? Um exercício assim, graduação, né? Melhor para essa pessoa.
Vamos começar do básico, uma caminhada de 30 minutos, num ritmo de passeio, 3 vezes por semana, para tirar essa pessoa do sofá, como eu digo, a primeira coisa é sair do sofá. Faça uma hidratação adequada, então tome bastante água antes e depois do teu exercício. Procure não fazer o exercício em jejum, isso é um mito de que queima gordura, isso não acontece, pode prejudicar a pessoa. E a partir do momento que você saiu do sedentarismo, que você conseguiu colocar os pés fora do sofá, procure uma avaliação médica, procure um profissional de educação física, um nutricionista. Esse conjunto de profissionais vai te orientar para que você aproveite o máximo o teu exercício físico.
Falamos das crianças, dos adolescentes e dos idosos. Eles também precisam, devem, com orientação, fazer uma atividade física. Qual a recomendação para essa faixa?
Precisam muito, principalmente se a gente levar em consideração que a nossa população está envelhecendo e tendo doenças que poderiam ser evitadas com exercício físico e que causam dependência. Por exemplo, o mal de Alzheimer. Então, está provado que o exercício físico regular, ele ajuda na prevenção do Alzheimer e ele ajuda a diminuir a gravidade do Alzheimer de quem já está acometido pela doença. Então, para o idoso é mais importante ainda a atividade física para melhorar a independência desse idoso, reduzir a perda de massa muscular e de massa óssea que acontece naturalmente com a idade e aumentar o nível de flexibilidade desse idoso também, logicamente diminuir os níveis de estresse, de ansiedade e de depressão que são bastante comuns nessa faixa etária.
Ou seja, atividade física sempre, para quem pratica esporte, para a população como um todo, é a recomendação para uma qualidade de vida melhor.
Do dia que nós nascemos até o dia que nós retornamos à casa do pai, exercício físico sempre.
Obrigada então, Jomar. Foi um prazer conversar com você. E o Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com muito mais. Até o nosso próximo encontro. Vem aí Ana Paula Lima e as notícias da Excelsior.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.
Excelsior Notícias.
Petrobras vai cortar pelo menos 30% do número de funções gerenciais. Agora são 10h55.
Ana Paula Lima.
A ponte que dá acesso à cidade de Riachão do Jacuípe, a cerca de 200